discussão, esse tema com várias camadas para a gente analisar. Muito boa noite para você, Caniato, para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is. As crianças pautadas pelo ECA. Então, tudo, né, que acontecer em relação a elas, tudo que for julgado, é pautado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, os responsáveis respondem aí pelo Código Penal, que pode resultar em períodos de detenção mais longos para os responsáveis do que para os autores das agressões. São 4 menores, lembrando, apontados como os responsáveis pelos maus-tratos, nem vou usar maus-tratos, né, pela monstruosidade que aconteceu em relação a esse cachorro que é, né, enfim, que ganhou o Brasil representando, aí é um ser vivo, né, não é um objeto, a gente está falando de um ser vivo, um cachorro, e como eu mencionei, no caso das crianças, não é pelo Código Penal. Se a autoria for confirmada, as crianças ficam sujeitas a medidas socioeducativas que são previstas no ECA. A mais severa é a internação de 3 anos. E aí o juiz vai fazendo avaliações a cada 6 meses, revisando para ver se eles continuam internados ou não. Agora tem a responsabilização pelos adultos. Lembrando que a gente não está falando apenas por eles serem os responsáveis pelas crianças, mas porque eles tentaram coagir testemunhas. Esses 3 adultos, entre eles o pai e um tio de um dos adolescentes investigados, foram indiciados por coagir testemunhas durante as investigações. E aí tem o artigo 344 do Código Penal, que diz que esse tipo de crime que envolve uso de violência ou ameaça grave para influenciar o curso de uma investigação pode acarretar uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. Se houver uso de violência física, essa pena pode ser somada correspondente à agressão em si. Então, veja bem, as crianças podem responder pelo crime que cometeram, e aí elas são internadas, e os adultos por coagir, né, as testemunhas. E esse caso, como você mencionou, ele revela várias discussões. A diminuição da maioridade penal, também outras discussões em relação à parte psicológica. A gente está aqui tratando mais de direito, né, das consequências civis, mas só aproveitando a oportunidade aqui ao vivo, muitos estudos, né, eu vi psiquiatras falando, estudos mostram, demonstram aí que homens, pessoas que depois são acusadas de baterem, por exemplo, nos cônjuges, homens, no caso, né, de que agridem as mulheres, já tinham no histórico, 50% já tinham no histórico agressão a animais. Então, isso mostra muita coisa. Também ouvi, vi alguns vídeos, né, em relação a como as crianças estão sendo tratadas, estão sendo educadas. Não estou aqui para dar opinião, minha função é só noticiar, mas quero aproveitar para fazer uma vírgula, porque esse caso mexe muito com a gente, com o brasileiro. Minha mãe, por exemplo, tenho certeza que se eu tivesse cometido um erro desse, um erro muito menor, mas isso é uma monstruosidade, né? Tirar a vida de um animal desse jeito, minha mãe já teria me entregado para a polícia. O que a gente vê aqui são pais que mantiveram seus filhos no exterior. Isso daí revela muito, né, sobre uma estrutura de pensamento de algumas pessoas. Vou jogar para vocês discutirem aí no estúdio. Caniato.
É isso. Misael Manet trouxe as informações desse caso que ganhou o Brasil, né? Muitas discussões a respeito do andamento desse caso, mas também debates a respeito da possibilidade de redução da maioridade penal, como isso já aconteceu, inclusive, em outros países. Trouxemos a informação da Suécia, por exemplo, que tem debatido a redução de 15 para 13, em alguns casos específicos. Obrigado, viu, Misael? A gente segue em contato. Qualquer novidade, você volta aqui na programação. Deixa eu passar para os nossos comentaristas, porque ontem nós iniciamos esse debate. Eu vou até passar para o Mota, que fez um comentário mais objetivo. Ele vai retomar as análises e reflexões. Primeiro desse caso terrível de crueldade, os jovens adolescentes que estavam nos Estados Unidos já voltaram. A gente vai aguardar, inclusive, quais serão os próximos passos dessa investigação. Mas partindo desse caso que ganhou o noticiário, Mota, os debates e as análises sobre a necessidade de redução da maioridade penal. Queria te ouvir.
Bom, primeiro, o nosso cachorro aqui, o Cocada, pediu que eu expressasse a indignação da família com o que fizeram com o Orelha. Segundo, isso é importante a gente explicar, menores no Brasil não cometem crimes, não importa o que o menor faça. não é crime, é um ato infracional análogo a um crime. E vocês não fazem ideia do que os menores fazem no Brasil. Eu vou ler aqui umas manchetes rapidinho. Outubro de 2016, manchete, vídeo mostra mulher levada à força para banheiro antes de estupro coletivo por menores. Esse estupro foi cometido por menores. Maio de 2017, menores são acusados de estupro coletivo de menor grávida e decapitação do namorado dela. Outubro de 2017, adolescentes confessam que estrangularam mãe e duas filhas antes de queimar a casa delas. Outubro de 2025, agora, pouco tempo, menores matam garoto de 16 anos por um celular na Asa Sul. Então vocês veem que coisa paradoxal, porque o Brasil assumiu que deveria promover a impunidade total para menores de 18 anos, inclusive quando eles matam ou estupram outros menores de 18 anos. É uma lógica que não tem lógica. O Brasil é o país da impunidade. E pessoas com menos de 18 anos no Brasil recebem uma autorização do Estado para fazer o que quiserem. E elas não serão punidas. Está na lei.
Você, Dávila, esse é um caso que ganhou noticiário, um caso local, né? Aconteceu em Santa Catarina, mas ganhou todo o país. E aí muitas discussões a respeito da maneira como os adolescentes trataram dessa questão, um caso muito cruel. Inclusive o cão foi morto por conta de um prego que foi colocado no crânio, ele ficou agonizando. E aí pessoas encontraram o cachorro que foi levado ao sistema de saúde, precisou passar por eutanásia. Mas o que esse caso revela? O que é preciso considerar a partir desse episódio terrível, hein, Dávila?
É um episódio terrível, chocou muitas pessoas. Tem um aspecto técnico e tem um aspecto mais importante que é comportamental, que é a discussão de valores. O técnico Mota já disse muito bem aqui, o Estado não pode se omitir. Minoridade não pode ser agora escudo para a impunidade. A lei tem que proteger o cidadão de bem e tem que punir qualquer tipo de crueldade, não importa a idade. Essa é a questão técnica. A questão de valores, ela é muito mais importante. Porque quando nós banalizamos a crueldade, como bem disse o nosso repórter, isso acaba estimulando um comportamento que vai muito além da agressividade em animais. Vai para a agressividade a pessoas. Como bem disse as manchetes aí ditadas pelo Mota. Então, ou nós paramos de aceitar esse tipo de normalização da barbárie, porque isso é uma sociedade ser mais livre, e isso leva uma sociedade ser mais impune, e nós não podemos tolerar a impunidade. Precisa ter consequência pelas escolhas. Cada um que fizer uma escolha precisa ter consequência. Se entrar para o crime, se cometer crueldade, precisa ser devidamente punido. E isso mostra algo muito sério, que é a crise da família. Não existe família bem estruturada que ensina valores para os seus filhos ter filhos degenerados como esse. Eu não conheço uma família decente que tem filho degenerado, que mata bicho, que agride mulher. Isso não existe. Isso é em família desestruturada. É tão desestruturada que depois de cometer uma barbaridade, tem que levar o filho para fora do Brasil para esconder da justiça. Isso é um absurdo. Nós temos de resgatar aqui a importância da família na criação de valores. A família é, sim, a primeira escola do indivíduo na formação de caráter e na criação de valores. Então, quando acontece um ato de crueldade desse, mostra não só a crueldade das crianças, mas a falta de caráter dos pais que tentam omitir um filho que comete um absurdo desse, levando para fora do Brasil. Portanto, precisamos repensar valores da família, o papel do Estado, para que crueldade não seja normalizada no país.
O caso chocante da morte do cão Orelha em Santa Catarina, análise dos nossos comentaristas, Bruno Musa é pai. Bruno, o que é preciso trazer, refletir, considerar a respeito desse caso e, naturalmente, os debates que agora ganham grande parte da mídia?
Veja, tem um canal, eu gosto de casos policiais, tem um canal que chama Investigation Discovery, não sei se vocês já assistiram, que passa 24 horas no dia a respeito de casos policiais, principalmente nos Estados Unidos. E tem um dos programas que chama Sinais de Psicopata. E sempre passa, começa com a vida do adulto e de repente volta e fala assim, ele era uma pessoa do bem, ele era uma pessoa legal, mas havia sinais e volta no tempo. Normalmente essas pessoas começam, enquanto crianças e adolescentes, praticarem esse tipo de maldade com animais. Afinal de contas, uma criança ou adolescente ainda não pode fazer, uma criança em geral, fazer mal para qualquer pessoa, então ele descarrega esse mal dentro de um animal. O que nós vimos é simplesmente uma brutalidade. E aí, o que, em paralelo, nós vimos uma notícia de ontem em que a Suécia, ela, por conta de crianças sendo recrutadas por gangues para combater crimes, eles querem diminuir a idade de maioridade penal de 15 para 13. De 15 para 13. Aqui no Brasil, qualquer idade, se você tem bom comportamento, você sai rapidinho, como nós falamos. Então, ou a gente aprende a lidar com verdadeiros criminosos que tem e que haja uma punição, caso contrário, casos como esse incentivarão outros. Pessoas com sinais de psicopatia ou sociopatia, ou o que quer que seja, não sou psicólogo nem psiquiatra para dizer, mas quem pratica alguma coisa dessa normal não é, fica óbvio que eles se sentem ali até estimulados a fazer de novo. São loucos, são bandidos, são criminosos. Por quê? Porque a sensação de impunidade é a mesma que nós sentimos no dia a dia do Brasil. Muito triste isso.
Mas, Mota, eu também acompanhei algumas críticas em relação a esse debate sobre a redução da maioridade penal. Ele ressurgiu após esse episódio. Você leu, sei lá, 5, 6, 7 manchetes de casos terríveis. Por qual razão essa discussão ganha corpo agora e não ganhou corpo na época do cometimento dessas infrações?
Essa discussão surge a toda hora, Caniato, e ela é abafada pelos pseudo-moralistas da esquerda, que eles reagem com frases como essa. Eles querem jogar as nossas crianças nas masmorras. Esse é o argumento deles. E aí você vê crimes como esses que eu descrevi aqui, ou como esse da tortura de um cachorro, e você se pergunta que tipo de criança comete um crime como esse? E qual deve ser a resposta da sociedade? Porque um grande número de vítimas desses criminosos, e por que não dizer até monstros com menos de 18 anos, também tem menos de 18 anos. As crianças são vítimas desses criminosos com menos de 18 anos. Então, é óbvio que para cada um desses casos é preciso um exame, preciso se entender o que aconteceu, quem fez o quê. É preciso entender o fato antes de pronunciar um julgamento. Agora, o que nós assistimos no Brasil é o Estado dar a qualquer criminoso com menos de 18 anos uma carta branca para impunidade. E aí, toda vez que acontece um crime monstruoso cometido por alguém com menos de 18 anos, e você diz, está errado, essa impunidade tem que acabar, você ouve essa resposta. Não, mas não se pode discutir sob o calor da emoção diante de um crime como esse. Você vai discutir quando, companheiro? Você vai discutir quando isso? Quando nós estivermos no meio da Copa do Mundo ou da COP30? Quando é que você vai discutir a necessidade de mudança da legislação ou no momento em que mais uma vez acontece um crime brutal? Só para explicar direito para as pessoas, para ter certeza que elas entendam, na lei brasileira não existe o conceito de punição de um criminoso com menos de 18 anos. Não é punição o que o ECA e a lei do SINASE, Sistema Nacional Socioeducativo, prevêem. São medidas de reintegração social. Elas não têm caráter punitivo. Então, não está certo dizer que os criminosos, né, com menos de 18 anos, vão ser punidos. Percebam, meus amigos, você não pode nem dizer que eles cometeram crime. Você não pode nem chamá-los de criminosos. Você tem que usar o termo. Antigamente era adolescente infrator, o menor infrator. Agora é adolescente em conflito com a lei. Percebam o termo que a ideologia de esquerda criou. Adolescente em conflito com a lei. É lógico, se o adolescente está em conflito com a lei, qual é a conclusão lógica? É a lei que está errada, né? O adolescente só está exercendo o direito dele de ser adolescente. Isso é profundamente imoral, mas é totalmente compatível com a infiltração da ideologia na segurança pública brasileira.
Agora, Dávila, se nós precisássemos dar um passo adiante nessa discussão e pudéssemos nos apoiar em alguns cases, modelos internacionais, nós deveríamos partir nessa discussão, talvez no âmbito do legislativo, olhando para quais países? Se é para se inspirar em alguém, o que o Brasil poderia observar? Quando a gente fala de redução da maioridade penal, seria o quê? Reduzir para todos ou somente para alguns casos? Há casos graves. O tal adolescente seria julgado, sei lá, como adulto. Nos Estados Unidos, alguns estados tratam de questões olhando para essa possibilidade, né? Há um dispositivo que permite que o adolescente, que a criança que cometeu uma infração ou um crime, ele seja julgado como adulto. Mas não em todos os casos. Já no caso da Suécia, tem o objetivo de impedir que as gangues recrutem as crianças e os adolescentes. Enfim, há muitos desafios nessa área, mas para você, qual modelo lhe agrada mais?
Bom, primeiro, Caniato, é essa questão de novo da família. Se os valores não são bem ensinados em casa, nós não vamos ter uma sociedade de pessoas normais. Na hora que você trata as coisas anormais como normal, e o Mota bem trouxe aqui um ponto importante, ao não tratar um adolescente comete um crime, se não trata o sujeito como criminoso, qual é o sinal que você está dando? E a impunidade é a coisa que reina no país. É aquela história, é a mesma ideia da esquerda ao tratar qualquer criminoso, mesmo que não seja criança. Ele é vítima da sociedade. Aqui a ideia é o seguinte: são jovens, eles não sabem o que estão fazendo, portanto não pode taxá-los de criminoso porque vai carregar esse estigma para o resto da vida. É um absurdo isso. Precisa ser tratado, se for crime cometido, como matar, crueldade com bicho, tem que ser punido rigorosamente de acordo com a lei, não importa a idade. Esse é um ponto fundamental. E outra coisa, essas condenações de jovens e de crianças, canhotos, são em países liberais, democracias avançadas. A gente não está falando que isso está acontecendo na China, na Rússia ou no Irã. Isso está acontecendo na Austrália, nos Estados Unidos, em países liberais. Por isso, por que acontece em países liberais? Porque desde cedo a criança tem de aprender na família, na escola, na sociedade, que todos nós temos deveres e direitos, dever de se comportar em comunidade. Isso é fundamental. Isso a gente aprende na escola, nos clubes, na família. Agora, se há uma falência generalizada dessas instituições, como é que nós fazemos? Então, não adianta só olhar para a questão criminal, para a questão penal, porque isso não vai resolver a questão dos valores. Isso tem a ver com o resgate das nossas instituições, da família, da igreja, das associações de bairro, que é muito importante. É isso que o famoso Edmund Burke falava: a comunidade tem o papel de educar de maneira coletiva, qualquer pessoa para os seus deveres e direitos. Sem isso, Caniato, você pode ter a melhor legislação penal do mundo. Pegar uma como exemplo, que você não resolve a questão central do problema. Uma sociedade que relativiza os bons valores e, principalmente, tolera os maus valores, achando que isso não tem culpa o adolescente, que o criminoso é vítima da sociedade. Isso é uma inversão da discussão de valores. E isso é muito grave numa sociedade que deveria prezar a liberdade, o dever e o direito.
Pois é, e a nossa audiência também lembrou de um caso que o Mota mencionou ontem, o caso da Liana Friedenbach e do Felipe Café, que foram assassinados na Grande São Paulo, município aqui da região metropolitana, em Bugaçu, por um adolescente que era o chefe de uma gangue, né, Champinha. E aí várias pessoas aqui da nossa audiência defendendo que se a legislação autorizasse à época, certamente o autor desse crime teria sido julgado como adulto. Musa, quer trazer mais algum complemento nessa discussão? As reflexões que a gente precisa fazer sobre talvez a necessidade de atualizar a legislação? Para avançar com essa pauta da redução da maioridade penal, esse é um desafio para o nosso legislativo, porque até hoje a gente não conseguiu dar um passo adiante nisso.
Talvez porque não tenhamos visto tamanha urgência, sendo que passou do limite, tem uma reflexão importante. Eu acho que tudo que foi falado aqui da família é extremamente relevante, né? Quando nós criticamos as pessoas ou a geração atual, os mais novos, vale lembrar que eles são educados pelos pais de hoje, né? Então, talvez tenhamos que fazer uma reflexão em cima disso. E achei bastante interessante. Recebi uma mensagem, minha sogra me mandou uma mensagem aqui que nos está assistindo, e ela falou o seguinte: uma coisa interessante. Para votar, você pode com 16 anos, mas para cometer crimes hediondos, então aí não vale de absolutamente nada. Então, o Mota citou vários exemplos aí, inclusive de pessoas mais novas. Veja, nos Estados Unidos nós vimos crianças cometendo determinado tipo de crime que simplesmente ela mostra que não há qualquer tipo de convivência social. Então, eu acho que passou da hora do Brasil ser aquele país que normaliza absolutamente tudo. Tem determinado limite, esse limite vem mostrando que, ao menos na minha opinião, ele ultrapassou há muito tempo. Chega de normalizar o absurdo. A sociedade, infelizmente, precisa desse reajuste, precisa, no meu entender, aí sim desse reinício, tal reset. Caminhar nessa direção para o mundo de hoje, eu acho que é mais ainda o caminho do fracasso.
Pois é, nós seguiremos atentos a esse caso do Cão Orelha. Naturalmente, o avanço das investigações, todas as descobertas e as revelações trazidas pela polícia serão divulgadas aqui na programação da Jovem Pan. E dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo sobre os índices de violência no ano passado mostram queda no número de homicídios dolosos pelo terceiro ano consecutivo. Vamos chamar mais uma vez a Júlia Firmino. Está ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, vai trazer inclusive os detalhes desse levantamento, indicando uma redução substancial no número de homicídios aqui no estado de São Paulo. Bem-vinda de volta, Júlia.
Oi, Caniato, obrigada pelas boas-vindas. Boa noite mais uma vez para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is. De fato, o estado registrou aí mais uma queda. Esse já é o terceiro ano, então, consecutivo que o estado de São Paulo registra essa queda nos casos de homicídios dolosos, de acordo com os dados que foram divulgados pela Secretaria de Segurança do estado. Aí a gente saiu, para a gente ter ideia, né, desses casos. Em 2025 foram registrados 2.438 homicídios, uma queda. Queda então de 3,1% em relação ao ano anterior de 2024. Só no interior do estado foram registrados 1.447 casos de homicídio doloso, uma redução maior ainda, 7,9% quando a gente compara com todo o estado. Outro dado que também demonstra aí queda foram os casos de latrocínio, Caniato. E aí a gente tem uma arte que foi preparada pelo nosso editor Pedro Vitor para a gente entender um pouco melhor esse cenário. Foram então em 2025, 129 casos de latrocínio, que são aqueles roubos seguidos de morte, e frente aí os 166 que foram registrados em 2024. Esses 129 são então o menor número desde o início da série histórica, que começou a ser medida em 2001. Agora, na capital paulista, a queda foi de 25%, passando de 52 casos em 2024 para agora 39 casos no último ano, agora em 2025. Só que apesar dessas quedas nesses índices de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e também de homicídio culposo quando há intenção de matar, aliás, homicídio doloso quando há intenção, os casos de feminicídio e furto bateram recorde, registraram aí o maior número desde o início da série histórica. Em relação aos feminicídios, foram registrados 233 casos só nos 11 primeiros meses de 2025. Agora, sobre os furtos, no mesmo período, foram registrados 230.500 furtos em todo o estado de São Paulo. Em relação ao produto que é mais cobiçado aí pelos ladrões, está claro, os celulares, e por isso a gente está aqui, né, na rua. Vocês sempre acompanham a gente aqui na programação da Jovem Pan, conseguem perceber que eu estou sempre com essa cordinha aqui que está passando pelo meu corpo inteiro, porque caso passe alguém aqui e tente furtar o meu celular, roubar o meu celular, não consegue levar. Estou tentando, pelo menos, tentar mesmo me proteger, porque a gente quer evitar de ser a próxima vítima, né, Caniato?
Pois é, tem uma porção de casos de repórteres que estão fazendo a entrada ao vivo. Vem o camarada de bicicleta e consegue pegar da mão do repórter ou da repórter. Faz muito bem, viu, Júlia? Mas é uma pena que essa seja a nossa realidade, né? O novo normal dos jornalistas que cobrem os assuntos nas ruas. Obrigado pelas informações, pelos levantamentos. A gente volta a conversar. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. Você, Mota, queda no número de latrocínios, também de homicídios dolosos, mas aumento no número de feminicídios e de furtos aqui no estado de São Paulo. Enfim, o que esses números apontam, Mota?
As estatísticas criminais, as principais, estão em queda em São Paulo. E os números de São Paulo, e isso é importante a gente dizer, de uma forma geral, estão entre os melhores do país. Deem uma olhada nos índices de homicídios, de roubos, de outros lugares. E há claramente uma relação de causa e efeito aqui. A causa é a disposição do governo do estado, do governador Tarcísio de Freitas, do seu antigo secretário Guilherme Derrite, do novo secretário, de enfrentar o crime. Essa é a causa. O efeito é a melhoria nas estatísticas. E por aí a gente vê, Caniato, como o Brasil ficaria se os nossos políticos e legisladores tivessem coragem de fazer as alterações devidas na legislação penal, como, por exemplo, acabar com a progressão de regime, acabar com a audiência de custódia, acabar com visitas íntimas. Eu digo aqui mais uma vez, feitas essas alterações, os resultados seriam espetaculares e viriam em muito pouco tempo. A gente nunca pode perder a esperança de ver isso acontecer.
Você, Dávila, Dávila mora em São Paulo já, acho que há muito tempo, né, Dávila? Algumas experiências no exterior, mas conhece essa cidade como ninguém. Queda no número de latrocínios, homicídios dolosos, mas aumento no número de feminicídios e também de furtos. E esses aumentos chamam a atenção. Feminicídio, há muita gente que diz o seguinte: esse tipo de crime começou a ser divulgado, né? Há inclusive, um estímulo para que as mulheres denunciem, no caso das tentativas de feminicídio, né? Então, havia um dado que estava mascarado. Acho que esse é um ponto que muitos acabam destacando. E os furtos, que eu acho que a repórter trouxe, a informação que é fundamental, né? O celular virou o alvo dos malandros, dos bandidos, né? Isso acaba aumentando demais as estatísticas quando analisamos o recorte de furtos, Dávila.
É verdade. Primeiro, feminicídio, como você bem disse, Caniato, as mulheres hoje têm coragem de denunciar os crimes, coisa que antigamente elas tinham medo, porque além da agressão, o medo de denunciar, primeiro que não levar a sério, achar que ia estar inventando, que era um absurdo total. E segundo, a questão de retaliação. Então, isso é um ponto importante. Agora, as estatísticas de roubo e furto é uma vergonha. Por menor que elas melhoram, comparando com o resto do mundo, é um escândalo hoje. É o que nós falamos, ontem nós falamos aqui, são 17 celulares roubados por hora em São Paulo. Pô, então, o que quer dizer? Cai, é ótimo que a gente comemorar toda vez que cai, mas a sensação de insegurança é o que a nossa repórter trouxe. Tem que usar o celular cheio de amarrado, cheio de fio no corpo para não roubar. Que é isso? Isso não é normal numa cidade. Então, nós temos de olhar a importância, como bem lembrou Mota aqui, de mudar a legislação penal no Brasil. Nós temos que tratar crime com seriedade, com rigor, acabar com a impunidade. Então, é preciso fazer essa mudança. Então, neste cenário de impunidade, de pouca mudança, o Estado de São Paulo continuou avançando na redução desses números de crimes no Estado, justamente por causa da eficiência da polícia e por um governador comprometido a encarar o crime. Mas isso é um efeito marginal, porque as pessoas não se sentem seguras. Em nenhum bairro de São Paulo, nem nos mais ricos de São Paulo, você se sente seguro andando na rua com o seu celular. ou andando com a rua, com o relógio, qualquer coisa que você tenha. Aliança, meu Deus do céu, rouba aliança. Então, assim, nós temos de enfrentar a questão da legislação que o Mota sempre traz aqui, que é fundamental para mudar, combater, coibir o crime, mas nós precisamos também essa história da revisão dos valores, como nós falamos já. Porque senão não tem como melhorar, por mais rigorosa que as penas sejam. Então, atuar na forma da mudança da legislação, mas rever essa questão de valores. Nós não podemos tolerar a impunidade. Nós temos de dar um basta toda vez que um crime ou que uma violação à lei é cometida. Não podemos tratar isso, nem colocou, como novo normal. Isto é inconcebível para um cidadão de bem.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Olha o desfile de oferta aí, gente! Tem oferta pra levar, alegria e promoção sua, que você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor a prestação,
tudo é mais facilitado.
O cabelo do cartão,
a entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Bingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Netflix estuda reformular os termos da sua proposta de compra da Warner Bros. Discovery e avalia apresentar uma oferta totalmente em dinheiro pelos estúdios e pelos negócios de streaming do grupo. A mudança busca acelerar um processo de venda considerado bem complexo e que pode levar muitos meses para ser concluído. A proposta original previa o pagamento em dinheiro e em ações da Netflix, com mecanismos de ajuste caso as ações da plataforma de streaming caíssem abaixo de US$ 97,91. Acontece que desde o início das negociações, em outubro, os papéis da Netflix acumulam uma queda de cerca de 25%. Esse negócio enfrenta resistência política e de concorrência.
O carnaval está chegando e a sua melhor opção é o Camarote 011, localizado ao lado do Recuo da Bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, então e de volta, segurança, banheiros exclusivos e um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiê e Revelação. Tudo isso em um único lugar, camarote011.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Te esperamos por lá.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Baixa Sociedade, uma comédia de Juca de Oliveira, estrelada por Luiz Fernando Guimarães. Uma história divertida sobre quem faz de tudo para subir na vida e acaba caindo nas próprias armadilhas. Você não pode perder esta comédia com Bruno Gissone, Isabela Santoni, Bruna Trindade e direção de Pedro Neschlin. Curtíssima temporada no Teatro Renaissance, em São Paulo. Garanta já o seu ingresso em sampaingressos.com.br.
Margarita, mussarela, calabresa, quatro queijos, pepperoni, portuguesa, atum. Escolher o sabor da pizza é difícil, mas pizzaria é sempre a Sala VIP. Eleita uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados, combinados com a massa fininha e crocante. Tradicional da casa, integral ou sem glúten. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan, muito obrigado, viu? Vocês que prestigiam a programação da Jovem Pan pela TV por assinatura, pela TV aberta também, as emissoras de rádio espalhadas por... e também as plataformas digitais, o YouTube, o nosso aplicativo Panflix, obrigado pela preferência. Você, Dávila, o Dávila acompanha com lupa, né, essa situação de Santa Catarina. Quantas idas e vindas, né, Dávila? Agora, Carlos e Jorginho Melo têm feito aí um bloco para isolar o PL. MDB deixou a base de Santa Catarina, articula uma chapa com outros partidos, União Brasil, Progressistas, o PSD. Vai dar no que isso, hein, Dávila?
Renato, a situação em Santa Catarina para governo do estado é muito parecida com a do estado de São Paulo. Jorginho Mello vai para a reeleição com enorme, larga margem para vencer até no primeiro turno. Então, aqueles que ficaram fora da coligação de Jorginho Mello é o bloco do biquinho. Fica todo mundo fazendo biquinho que perdeu espaço. E agora vai ter que se arrumar aí. Ou apanhar uma outra candidatura, ou fazer algum malabarismo aí. Mas é uma candidatura que todos eles sabem que não será competitiva. Tudo isso por causa dessa tal vaga do Senado. Antigamente eles pediam a mim e Carol Detone, aí entrou o Carlos Bolsonaro, bagunçou o Coreto, aí o MDB, que achou que levaria o cargo de vice-governador, também foi expelido e entrou o Adriano Silva do Novo, e aí deu essa confusão toda. O fato é que o governador Jorginho Mello tem a reeleição garantida, dificilmente ele perderia uma eleição em Santa Catarina, assim como o Tarcísio em São Paulo, e aqueles partidos que não estão na coligação estão agora procurando algum lugar ao sol. Vai ser muito difícil sair algo concreto disso. O fato é que Carol Detone continua firme na sua posição de disputar a vaga no Senado. Carlos Bolsonaro continua aí firme. Eu não entendo porque Carlos Bolsonaro não vai para o Rio de Janeiro de volta e resolve todo o problema em Santa Catarina para disputar a vaga de Flávio Bolsonaro no Senado do Rio de Janeiro. Mas isso resolveria o problema. Se esse problema não for resolvido pelo PL, vai continuar o partido do biquinho tentando achar um lugar ao sol em Santa Catarina. Mas vai ser difícil encontrar esse lugar com uma candidatura tão forte e sólida da reeleição de Jorginho Mello.
Pois é, porque a articulação indica que o Jorginho Mello passaria a vice para o Partido Novo. Carol Detone e Carlos seriam os candidatos ao Senado. Olha que curioso, hein? Dois candidatos do PL ao Senado e aí Espiridião Amin escanteado. E aí há uma articulação de partidos deixarem a base de Jorginho Mello para tentarem, inclusive, a cadeira no Senado para Espiridião Amin ou até apoiar um outro candidato ao governo do estado, que seria muito surpreendente. Você, Motas, muitas possibilidades e uma situação que deixou alguns partidos numa posição bem incômoda, né? E muitos apostam que a saída, né, a resolução seria essa que o Dávila disse. Bastaria Carlos voltar para o Rio de Janeiro que tudo estaria resolvido. Quem disse que ele quer?
Eu acho que a questão... Eu me surpreendo com a dificuldade de muita gente de enxergar isso. A questão é mais básica, porque a decisão de que Carlos concorresse ao Senado por Santa Catarina foi de Jair Bolsonaro. Ué, vocês querem que o Jair Bolsonaro mude de ideia? Convençam o Jair Bolsonaro. Não fica reclamando com o Carlos. Vocês acham que uma decisão como essa foi tomada sem que tenha passado por Jair Bolsonaro ou se originado dele? Não, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Então eu tenho dificuldade de entender essa confusão toda. Para mim, é uma confusão grande por nada. É como eu lembro o título de uma peça do Shakespeare, né? Muito barulho por nada. Quanto à decisão de partidos de se desvincularem do PL, bom, Flávio Bolsonaro é candidato do PL à presidência da República, com uma avaliação que melhora a cada dia. Se algum partido quiser apostar em outro cavalo, fique à vontade, vai fundo, né? Mas não me parece que é uma manobra muito inteligente. Agora, eu quero também falar aqui sobre a escolha de Jorginho de colocar o vice, como vice dele, o prefeito de Joinville, né, que é o prefeito do Novo, do qual a gente escuta falar muitas coisas boas, e a gente fica imaginando, vai que isso acontece e Flávio Bolsonaro coloca Romeu Zema como vice dele na presidência da República, não é uma boa hora para os partidos lançarem outro candidato, né?
Pois é, o Mota disse que a escolha foi de Jair Bolsonaro. De fato foi, Mota. Só que na época, Flávio sairia pelo Rio de Janeiro e Eduardo sairia por São Paulo. Enfim, muitas coisas mudaram daquela decisão para agora. Vamos ver o que vai acontecer. Tem um outro destaque, uma outra informação. O ministro Dias Toffoli, ele retirou o sigilo dos depoimentos de Daniel Vorcaro. É o dono do Banco Master, também Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Essas oitivas foram colhidas antes da acariação entre os empresários, onde Costa e Vorcaro divergiram, por exemplo, sobre a origem dos créditos falsos, calculados em 12,2 bilhões de reais, que o Master repassou ao BRB e causou todo esse prejuízo. Mais cedo, Toffoli afirmou que, caso a investigação volte à primeira instância, o que não foi feito até agora, não será anulado. Começar essa com o Bruno Musa, que tem acompanhado, né, os desdobramentos do caso Master, e agora com a retirada do sigilo, naturalmente as informações virão à tona das oitivas que foram realizadas. Bruno?
Pois é, nada mais natural que a gente sequer deveria estar comentando isso, porque jamais deveria ter entrado como sigilo. Primeiro que também esse caso já deveria, sempre, desde o começo, estar na primeira instância da justiça comum. O caso do Master, a gente já abordou aqui inúmeras vezes, maior fraude da história do sistema bancário brasileiro. O FGC pagou por volta de 500, 600 mil, segundo dados de hoje, investidores, de um total de 1,6, 1,7 milhões a serem restituídos. E os tentáculos aparecem por todos os lados e cada vez são mais escabrosos, com coisas que aparecem que deixam cada um de cabelo em pé. Uma delas foi a manutenção ou a retirada das informações públicas e colocada em sigilo. Só para finalizar aqui rapidamente, Caniato, nada como uma boa pressão da sociedade demandando o óbvio, a transparência, uma grande fraude que aconteceu.
Você, Mota, o escândalo do Banco Master, né, as irregularidades que vêm sendo destacadas, e agora um passo adiante nessa apuração, a retirada do sigilo, e os depoimentos virão a público nas próximas horas, né? A nossa repórter, inclusive, que cobre Brasília, ela compartilhou uma informação aqui para o nosso time, para a nossa equipe, dizendo: vocês têm que baixar os arquivos, porque são muito pesados. Ou seja, fico imaginando quantas horas de depoimento, daí tem aquela transcrição, então os arquivos são muito pesados. Muito em breve iremos divulgar o conteúdo dos depoimentos. Mota?
Dá até medo baixar um arquivo como esse, né, Caniato? Eu sei, pode dar problema no computador. É importante a gente apontar uma coisa aqui. Foi retirado o sigilo apenas dos depoimentos, porque o inquérito sobre o caso Master continua em segredo, aguardando manifestação da Procuradoria-Geral da República. Esse caso, esse escândalo, é como se fosse um buffet. Aquele buffet que você escolhe o prato, você vai lá e escolhe o que você quer. Tem feijoada, tem salada, tem camarão frito, tem vatapá. Você pode fatiar esse escândalo para examinar o aspecto que mais interessar. Eu acho uma das coisas mais curiosas essa história de que o Banco Master recebeu créditos, ele teria comprado créditos originados por uma outra entidade, ele não teria pago por esses créditos, e ele pegou esses créditos e vendeu para o BRB, que é um banco público. Aí você fica pensando, mas quantos crimes, né? Se isso tudo é verdade, quantos crimes foram cometidos aqui? É até difícil de você entender, né? Você fica, caramba, mas não é possível, porque é uma coisa que é evidente que seria descoberto. Não tem como você não descobrir uma coisa dessas. E são 12 bilhões de reais, meus amigos, bilhões. E aí, de bilhão em bilhão, daqui a pouco você chega em trilhão. Então, é uma expectativa que a gente tem. Eu não tenho nenhuma expectativa de que isso vai resultar em punição efetiva de ninguém. Não tenho nenhuma expectativa de que a justiça seja feita. Agora, isso parece, Caniato, com um reality show, porque você fica na expectativa de qual vai ser a próxima cena, qual é a desculpa que vão inventar, qual vai ser a manobra jurídica, como é que eles vão fazer para escapar desse, né, desse perigo imenso. Parece missão impossível, mas fiquem tranquilos, porque alguma saída eles vão encontrar.
Pois é, se é um reality show, quem será o próximo eliminado da casa? Quem será? Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. O Dávila vai trazer a análise dele em relação à queda no sigilo dos depoimentos e também a impressão sobre a manifestação do ministro em relação à possibilidade de enviar o caso para a primeira instância. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações. Voltaremos em 1 minuto e 20. É super rápido esse intervalo. Até já.
Os pingos nos is.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Dias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JOVEMPAN5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
O que você vai fazer no próximo orçamento verbal? Você está pronto para transformar a conversa em vendas? Se você disse não, acesse niucursos.com.br e se inscreva no Aulão para Vender Mais.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Resumo das fofocas. O príncipe da Inglaterra encontrou a rainha do funk e rasga elogios para a grande estrela pop. Ele disse, ela é uma grande estrela pop. Pronto, fofoca resumida. Agora que a gente já salvou seu tempo, que tal ajudar a salvar vidas? Doe sangue. Separe alguns minutos, agende sua doação no site da Fundação ProSangue e ajude a manter os estoques sempre abastecidos. É rápido, fácil e faz toda a diferença. No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, a Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
De envio à primeira instância. Deixa eu só receber a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. Você, Dávila, o caso do Banco Master, um escândalo anunciado, né? O Dias Toffoli decidiu retirar o sigilo, liberou a divulgação dos depoimentos, mas há também a expectativa de envio desse caso para a primeira instância. E o ministro divulgou uma nota dizendo que sim, isso poderá acontecer somente após a conclusão das investigações. Dávila.
Caniato, somente num país imoral você tem sigilo sobre o maior escândalo financeiro no país. Isso não existe em nenhum país sério, nenhuma democracia avançada. Esse é o primeiro ponto. Não existe colocar sob sigilo nada que se refere ao maior escândalo do sistema financeiro. Segundo ponto, essa mudança de atitude só vem ocorrendo por causa da pressão da sociedade. Essa pressão precisa continuar da sociedade civil, do setor financeiro, da imprensa séria. todos nós precisamos continuar a pressionar para que essas concessões sejam feitas e esse caso seja completamente desvendado. Esse escândalo que envolve gente graúda da política, gente do sistema financeiro e que nós temos de apurar, não é apenas para punir culpados, é para resgatar a credibilidade do sistema financeiro brasileiro, que sempre gozou de enorme credibilidade internacional por sua seriedade, sua capacidade de fiscalização e regulação. E esta credibilidade está em jogo por causa dessa nuvem preta de sigilo que cerca esse caso.
Pois é, agora deixa eu passar para o Musa, porque o Mota, ele relatou aqui uma parte do o esquema, pelo menos as informações que vieram à tona, e o Mota fez o seguinte questionamento: quantos crimes foram cometidos nessa negociação, nesse fechamento de negócio entre as duas instituições? Já há, inclusive, viu, o Musa, muitos dos nossos editores já conseguiram levantar parte do conteúdo dos depoimentos, e há, inclusive, a indicação de que o Vorkaro e o ex-presidente do BRB se contradisseram sobre a origem dos papéis que foram vendidos pelo Master. Enfim, queria sua reflexão e análise a respeito do potencial do conteúdo desses depoimentos e o que já se sabia ou se desconfiava no mercado em relação a esses crimes que foram mencionados pelo Mota há pouco.
Bom, eu espero que nesses depoimentos venha à tona o que já se sabe dos fatos, que realmente foi uma fraude gigantesca. Se olhar os principais jornais também, você já encontra eles falando que diretor do Banco Central pediu para o BRB comprar papéis do Banco Master, papéis esses que eram falsos, lastreados em créditos sequer podres, que não existiam. Inclusive, em depoimentos anteriores do Vorkaro, ele mencionou que jamais foi feito o pagamento desses créditos. Então, que não houve troca, houve ali, digamos, não houve pagamento, houve de fato uma troca onde o BRB arcaria em depositar os valores para salvar o Banco Master, que já estava com problemas de liquidez. O grande ponto aqui é o movimento circular do dinheiro, que era captado pelo Master, era depositado em fundos da REAG, que foi a que sofreu aquela operação carbono oculto, de lavagem de dinheiro, inclusive do crime organizado. Esse dinheiro da REAG comprava empresas que estavam envolvidas no esquema por um valor maior do que ela de fato valia. Esse, entre aspas, vendedor dessa empresa que estava envolvida pegava esse lucro, que não é lucro, que o fundo comprou valor acima de mercado, e o dinheiro voltava para o Master e para o BRB, e esse dinheiro era o dinheiro que capitalizaria o Banco Master em última instância. Que, nesse caso, se os valores forem como de fato já estão sendo noticiados acima de 12 bilhões, o que o BRB pagou por esses créditos falsos do Master, quem em última instância tem que capitalizar o BRB é o governo do Distrito Federal. E quem é o governo do Distrito Federal? Os pagadores de impostos lá. Ou seja, é a população sendo penalizada por uma grande fraude com tentáculos por todas as partes. Então, a tua pergunta rapidamente é: o que deve divulgar esses depoimentos? Espero que tudo isso que a gente já vem lendo nos últimos dias.
Pois é, tem uma aspas aqui do Vorkaro, assim, o conteúdo é enorme, tá? Mas eu vou trazer uma fala dele nesse depoimento, nessa oitiva, abrindo aspas para Daniel Vorkaro. Na verdade, a gente anunciou que a gente faria vendas naquela ocasião de originadores e terceiros. A Tirreno, nem eu mesmo sabia naquela ocasião, se eu não me engano, que existia o nome Tirreno. Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais de originação própria. Fecho aspas, fala de Daniel Vorkaro, tentando explicar quando foi questionado pelos policiais. Mota, quando a gente fala em necessidade de transparência, você acha que a partir da divulgação das oitivas pode ser um primeiro passo? Porque, como você bem destacou, o caso ainda segue em sigilo, né? Um minuto.
Eu não acredito nisso. A sofisticação desse escândalo está além da compreensão da maioria das pessoas. Eu tenho um amigo querido que mandou uma mensagem agora, quando eu falei do escândalo que é um buffet de comidas, ele disse, não, mas tomara que não tenha pizza nesse buffet. Claro que tem, a pizza é o final de tudo, é a sobremesa. Isso é um golpe, Caniato, é um golpe do tipo que os brasileiros sofrem todos os dias, né? Outro dia a minha esposa mandou uma coisa para o conserto, aí tentaram aplicar um golpe. O cara ligou e disse, olha, vai o motoboy vai aí levar uma peça e a senhora paga com... já paga o motoboy, e era um golpe desses de pegar o cartão, da senha. Então esse que a gente está vendo no golpe master, do Banco Master, é um golpe desse tipo que o brasileiro sofre todo dia. Eu tenho pouca esperança de que isso vai resultar em alguma coisa.
Só para arrematar você, para fechar, Dávila, 30 segundos.
Eu espero que meu amigo Mota esteja errado, que essa pressão da sociedade...
Eu também.
Porque é muito importante apurar um caso que corrói a credibilidade do sistema financeiro, que, como eu disse, é um sistema financeiro que gozava de enorme credibilidade internacional. Nós não podemos deixar isso acontecer por causa de muito envolvimento de gente graúda neste enorme golpe do Banco Master.
Pergunta publicada no portal da Jovem Pan, nossa enquete. Você ainda acredita na candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República? Resultado na tela, vamos colocar. A maior parte disse que não, não acreditam. E a gente agradece a todos que participaram. Um abraço a todos, fiquem agora com o Jornal Jovem Pan. Voltamos amanhã. Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente. Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find Classic Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Trabalho.
Brasil cria mais de 1 milhão e 200 mil vagas em emprego com carteira assinada em um ano.
O resultado foi impulsionado pelo setor de serviços, seguido pelo comércio. Luana Karen.
O estoque de trabalhadores com carteira assinada em 2025 também cresceu. O ano encerrou com 48 milhões e 474 mil vínculos ativos.
Você vai ouvir também Bolsa Família e Educação.
O programa amplia o acompanhamento escolar de crianças.
Mais de 1 milhão e 500 mil estudantes passam a ter a matrícula ou frequência escolar devidamente informadas. Pablo Mundim.
Com a medida, o Bolsa Família alcançou o maior índice de acompanhamento escolar desde a retomada do programa em 2023. Quase 90% dos estudantes elegíveis tiveram a frequência monitorada.
E ainda, combate aos maus tratos de animais.
Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o Simpatinhas, conta com quase 1 milhão de registros.
E campanha Julho Dourado será destinada à promoção da saúde de cães e gatos de rua e à prevenção de doenças.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil fechou o ano de 2025 com cerca de 1 milhão e 200 mil postos de trabalho criados.
O saldo é resultado de um número maior de